Bem-vindo ao CCI Pod, o ciclo cinematográfico de podcast.
Pessoal, vamos começar aqui a nossa próxima mesa. Cultura Hip Hop no cinema, mediado por Eduardo Ribas do Perhaps. Temos a participação de Olga Mendonça, o que está acontecendo? Tati Nefertari, do Depois das 19, e Juju Leidem, da Afrovox.
Olá, pessoal, tudo bom? Boa tarde, sou o Eduardo. Hoje a gente vai falar sobre o Hip Hop no cinema. E é um tema bem abrangente, é um desafio bem grande para a gente falar sobre isso, por mais que a gente esteja aí envolvido com hip-hop faz um tempo, né? Acho que foi um belo desafio. Mas antes de começar, queria agradecer ao Fernando, ao CinePod, que acho que é um evento, apesar de ser a primeira edição, eu estou aqui torcendo para que tenham várias, porque é bem legal, né, juntar essa história de cinema e podcast. Aproveitando aí que talvez 2020 realmente vá ser o ano do podcast, né? Depois de prometer tanto. Então, eu acho que vem na hora certa esse evento. Vocês estão de parabéns, valeu pelo convite. E vamos nessa. Primeiro eu queria apresentar a galera que está na mesa. Primeiramente, Olga Mendonça, companheira de longa data, designer, filmmaker, MC também, para quem não lembra, né? Olga, eu queria que você se apresentasse. E de cara já falasse um pouquinho sobre quando a gente falou do tema, tipo, quando a gente falou, pô, a gente vai participar dessa mesa, o que veio na tua cabeça, brevemente?
Bem, acho que já me apresentaram, né, gente? É isso aí, eu sou filmmaker, muita gente me conhece dos podcasts que eu participo, aí participo do Braincast, alguns episódios de Mamilos, geralmente falando de negritude, falando de música bastante, enfim. Cara, quando você me falou disso, você falou o tema, e o Fê tinha me falado também, eu fiquei pensando, né? No final a gente vai discutir cinema negro, a gente vai discutir vivências negras, né? E eu acho que, de certa forma, o hip-hop mostra muito isso, assim, né? Como várias artes, o hip-hop foi uma das poucas artes que não pediu licença para ser feita, né? Então, assim, não esperou financiamento, não tinha como tirar, ela nasceu muito espontânea. Já quando a gente pensa no cinema, a não ser no cinema documental, cara, o cinema é coletivo, ele precisa de grana, ele precisa de energia para você ter projetos que cheguem longe. Óbvio, a gente sabe de várias exceções, talvez até puxe algumas aqui na nossa conversa. Então, eu fiquei pensando com o Edu, falei assim, cara, tá tão difícil delimitar, porque a gente vai poder falar, e a gente vai citar, vários filmes que falam sobre hip-hop, sobre a cultura hip-hop, mas eu ficava pensando, eu falei assim, cara, os que eu mais gosto são filmes super independentes e a maioria documental. Então, eu estava lembrando de vários documentários sobre picho. Cara, tinha uma cultura de vender VHS de picho e de grafite. Assim, esses filmes não saíram para lugar nenhum, provavelmente pouca gente conhece, a não ser quem é muito, tipo, meu, que consome, que vive muito a cena. Então, eu fui percebendo muito isso, assim, dessa dificuldade de falar desse tema, porque, na verdade, no final, a gente está discutindo sobre o racismo na cultura. Né? Então, no final, assim, essa mesa ela vai acabar ficando um pouco mais ampla, porque a gente acaba discutindo isso, assim, acesso. Né? E aí eu fico pensando. Óbvio, vou passar a bola, gente, porque esse é o problema de ser podcaster, né? Já começa aqui. Mas eu acho que passa um pouco por aí. Assim, minha primeira fala e a primeira provocação que eu senti foi assim, cara. Mais uma vez, o pessoal vai ver preto falando de racismo. A gente vai tentar não falar só sobre isso, sim, mas mais uma vez o pessoal vai ver isso. Óbvio que a gente vai tentar trazer esses momentos que são poucos, mas são importantes, e que realmente eu acho que rolou essa comunhão, essa colaboração, onde a arte cruzou com o cinema, a música e toda a vivência negra.
Sim, sim. É seguindo na mesa, Juju Dendem, que trabalha com produção, trabalha com comunicação, trabalha com cinema de diversas formas, e eu quero que ela conte pra gente como. E também é podcaster. Eu nem falei que o Hugo é podcaster, porque todos somos aqui, então essa parte aí a gente até pulou. Mas, Juju, a gente também falou bastante, né, sobre alguns filmes que a gente queria destacar. Sim. A gente foi para esse rolê aí dos documentários, né? Das séries que hoje em dia ganharam bastante força no mundo do hip-hop, né? E as séries negras também, com temáticas negras, ou que não necessariamente são temáticas negras, mas trazem um elenco com bastante presença negra, ou até prioritariamente negro. E você também levantou alguns bons nomes. Sim. Eu queria que você se apresentasse e falasse um pouquinho dessa sua linha de pensamento aí quando veio esse assunto, cinema e hip hop.
Olá, Juju Dendem. Já passei por algumas... sobre diversos nichos da cultura preta, nacional e internacional. Trabalho com produção executiva, tanto no cinema quanto na cultura. Já trabalhei em programas de televisão, sendo apresentadora do Hip Hop Show lá em 2005, do Manos e Minas. Eu fui co-host com o Rapping Hood na primeira formação. Produzi todas as festas de Hip Hop de São Paulo, exatamente todas, de 2002 até 2012, passei por todas. Então, estive ali tanto na parte de produção, como conhecer e saber essa linha de como era representado, como via representado nas telas e como era de verdade. Também tem isso. Então, tenho... Antes de eu começar a falar, porque assim, esse assunto, gente, é gatilho. Vem várias coisas. Trabalho atualmente com cinema desde o ano passado, mais ativamente, como assistente de direção, produção também. Então, sempre tem aí uma espécie de consultoria sobre alguns personagens, elaboração, caracterização, que a gente também tem uma problemática muito grande com isso, que cai no que o Olga falou. Que falta representatividade e tal. Tem um podcast que vai ser lançado agora no começo de fevereiro, que é um podcast sem nome, porém preto. O nome é esse, tá, gente? Podcast sem nome, porém preto. Que fala de cinema preto. Então fala... tem vários podcasts de cinema, mas não um nichado que fala sobre como essa representatividade... para a cultura preta, então, assim, como a gente se vê, como foi ao longo dos anos, como...
Ou pior, gente... né? Como eles veem a gente, né?
Exatamente, como vem a gente, como a gente se formou vendo esses filmes, tanto aqui quanto por fora, tem essa temática. Daí, quando você quando teve o convite, lógico, falar de cinema e hip-hop, gente, estou em casa, pelo menos eu me sinto em casa... Entendeu? Mas daí veio falar, o que a gente vai falar? É complicado porque a gente vem de uma cultura americana, porque do cinema, tanto o hip hop já é uma cultura americana, entendeu? Então, pra gente ter exemplos aqui nacionais, a gente tem mais de forma documental do que uma representatividade em filme. Se eu perguntar aqui, eu acho que ninguém sabe um filme que tenha uma que fale sobre hip hop.
É só esse.
Antônia, tá. É um dos que a gente citou, é uma série. Mas, depois virou filme. Pela repercussão também. Porque daí viram que deu certo. Viram que tem público, que tem consumo. Mas é isso, precisa ter muito dinheiro pra gente ser representado. Uhum. Entendeu? Não é uma coisa que fala, ó, vocês são 54% da população e vocês vão se ver. Não, preciso ganhar dinheiro com vocês. Tipo... Entendeu? Por isso que sempre cai nessa parte do racismo estrutural.
Sim.
Entendeu? Falta de representatividade. Então, pra mim falar disso, tipo, é sempre você mostrar que há falta de representatividade, mas que também a gente, como sempre, resiste, persiste de várias formas e que tem vários exemplos aí que a gente pode citar e que vai citar. Tanto em série internacional, infelizmente, mas filme nacional... Eu até participei também, já dei uma palhinha de atriz. Namorada do Criolo no Profissão MC. Mas é isso, vamos aí desenrolando.
Vamos. Agora eu apresentar a Tati Nefertari, que é do podcast Depois das 19, né? E eu tava, na verdade, assim, o Olga e a Juju já conheço faz tempo. Você é uma pessoa, assim, que eu conhecia de nome. Mas a gente, né, nunca se viu pessoalmente, não acompanhava tão de perto o seu trabalho. Mas eu li uma coisa muito legal que foi na descrição de algum dos seus perfis, falando que você acredita muito no hip hop como uma ferramenta de luta, de transformação, e eu acho muito legal. Principalmente no momento atual em que o hip hop... É que para começar, né, vamos falar aqui o português... Correto. O hip hop ele sempre é muito lembrado muito mais pelo rap, né? E aí o rap tem a presença do MC, do DJ, e o b-boy e a b-girl ficam meio esquecidos, o grafiteiro também, tanto que ele acabou indo aí mais para o lado das artes, né? Para as galerias e tal. E também é um momento em que o próprio rap também, né, vai criando, vai se transformando em outras coisas, né, que as pessoas dizem, será que isso é uma transformação, já é outra coisa totalmente, mas enfim, isso é outro debate. Mas eu queria que você falasse, além do seu trabalho, apresentasse o seu trabalho pra gente, falasse um pouquinho dessa sua visão em relação ao hip-hop, já linkando também um pouquinho com esse cruzamento de hip-hop e cinema.
Então, quando o Fernando fez o convite para mim, né, eu falei, putz, eu não sou conhecedora de cinema, né, e aí, como você disse, eu acredito com o rap, o poder que ele tem de transformação social, e aí eu fui, conheci o rap quando eu ainda era muito nova, e eu fiz parte da FRN, Família Rap Nacional, que é um coletivo, uma organização que trabalha através do rap, causas sociais, então o meu envolvimento com o rap se deu através de movimentos sociais, principalmente a causa negra, então é onde é o meu foco. Aí o Fernando falou assim, não, tudo bem, é ótimo, é isso mesmo que vai ser trabalhado. E aí, como a Juju falou, quando a gente vai falar de hip-hop, cinema, a gente encontra umas barreiras grandes por conta do racismo. E é um tema que o rap sempre teve presente, né? Desde o nascimento do hip-hop, então eu acredito que é isso. Eu sou nova no podcast, né? Eu fiz participações no Lado Negro da Força, que foi o que você falou.
Do Augusto.
Do Augusto. Né? E eu faço parte do Depois das 19, que é um podcast que não tem um assunto fixo, então eles são pessoas negras debatendo os mais variados assuntos através de uma visão racializada, né, enquanto pessoas negras. Eu acredito que é isso, que eu sou a mais novinha daqui, então eu tô aqui assim, meu Deus!
Eu não vou falar de idade não, gente.
Idade é um estado da mente, deixa pra lá.
A gente tá bem,
é isso, que importa, todo mundo saudável.
Minha alma,
né?
Tá novinha.
Tá, então vamos entrar no assunto, então. Bom, quando eu pensei, né, nesse rolê cinema e hip-hop, eu tentei primeiro, sem, né, apelar para o Google, lembrar de alguns filmes assim, que me traziam isso de uma forma mais natural. E primeiro vieram muitos biográficos, né, os norte-americanos principalmente, né, que tem aí um dos mais recentes foi da história do NWA, né, teve... B.I.G. Qual?
Do B.I.G.,
é, do Notorious B.I.G.
Um que todo mundo lembra e que pra mim foi um pouco problemático também. Ó, gente, é podcast, viu? A gente vai ficar se cortando.
É isso.
Eu tô achando que a gente tá se respeitando demais.
Pode. É só pra começar, né?
É, um dos que eu mais... Que na hora que eu fiz a mesma, meu mesmo questionamento, né? Primeiro vem esses documentários mais de grafite e os filmes da primeira geração de filmes de hip-hop, que depois eu posso citar. Uhum. Mas, cara, me incomodou. O primeiro que veio na minha mente foi o 80 Miles.
Por quê? Porque foi o maior box e porque quem tinha o Eminem. Vocês conhecem o filme?
E aí que você começa a pegar, você fala assim, cara, então, assim, um dos filmes mais legais, e ele é legal, eu não vou achar porque é ruim, porque é o Eminem, eu tenho vários problemas com ele, não, mas é um bom filme.
Tinha a Brittany Murphy também, que somou pra caramba.
Mas assim, mas é muito foda, você fala assim, cara, olha como tá dentro da nossa cabeça, né? O primeiro nome que me vem é o 80 Miles, que tipo, que é o do Eminem. E é isso mesmo, Gil. Uhum. Teve mais grana, teve mais divulgação. Era um filme que falava comigo diretamente, porque eu tinha um projeto Manada, então era muito uma estética que eu conhecia. Eu conhecia o Eminem antes dele bombar, que aí a gente é hipster do rap.
Exatamente.
A gente já conhecia ele de antes. Então, pra mim, foi um dos primeiros que pegou, mas também me pegou esse incômodo.
Sim. Sabe uma outra coisa também que eu acho que faz uma conexão?
Uhum.
Eu não tenho certeza, mas eu acho que sim, porque foi o que pipocou na minha cabeça.
Se tiver errado,
eu
vou te expor aqui.
Aqui no Brasil tava forte o momento do rolê do freestyle.
Exatamente,
e
que eu ia falar.
E no filme isso vem forte também. Então, acho que rolou essa identificação também, né?
O filme é de 2005, 2007, 2005, por aí.
Eu tenho anotado aqui.
Não, 2002. 2002.
Gente, calma. Vai rolar isso. Eu sou novinha.
Não, mas 2002.
Mas quando... um pouquinho... Tinha muito isso do freestyle e tava no começo também de rinha de MCs.
Sim.
Que era uma coisa do Criolo e do Dandan. Então, assim...
Explica pra galera que não sabe o que é.
Exatamente. Rinha dos MCs era uma festa que tinha só de freestyle em São Paulo. Então...
Ainda exatamente... tem a rinha, né?
Hã?
Ainda existe a rinha.
Não.
Né? Não mais?
Não tem mais. Não, nunca mais vi uma edição da rinha. Faz tempo. Faz muito tempo.
Mas as batalhas
as
tem
batalhas
aí,
não.
Né?
Tem por várias aí. Batalhas. Tem, existem diversas batalhas. Batalha da Leste, Batalha da Santa Cruz, Batalha...
Da Matriz, no ABC.
Existem várias batalhas. Ainda essa cultura do freestyle em periferia ainda existe.
Segue viva.
Só que o filme representa exatamente como é na verdade. Então, acho que essa adesão das pessoas, tipo, foi legal, mas e representava o que tinha lá fora. Só que várias pessoas aqui não sabem que existe isso aqui no Brasil.
Sim, sim.
Que já existia aí, que tem essa cena. Inclusive, aquela cena do 8 Mile era igualzinha a Holy Hip Hop.
Sim.
É. Qual que era igual?
Que era a época da Liga dos MCs também, não?
Exatamente.
Que tava sim, pegando.
A Liga dos MCs.
Sim.
É assim, agora pra quem, se tiver rinite, gente, se controla que eu vou lá no passado agora. Assim, é muito louco, porque se a gente pensar, cara, teve a Academia Brasileira de Rimas, com se apresentaram certeza. No Free Jazz. Quer sim, dizer, quando companhias de cigarro faziam produtos culturais, olha esse sim. mundo aí.
Isso antes dos anos 2000, era 98, 99,
por aí, na virada ali. É. Então, assim, já existia essa cultura, realmente ela era muito underground, então a gente teve que esperar algum americano branco com dinheiro falar, dá pra ganhar dinheiro com isso? E aí fazer um produto e aí a gente se identificar e gerar essa representatividade. Mas 2002 também foi um ano que teve o Invasor. E eu acho exato. Que ele é um divisor sim. de águas pra sim. gente. Porque no Invasor teve Sabotage. Sabotage era um rapper que já era conhecido aqui em São Paulo. Sim. Todo mundo né, que gostava de rap respeitava uhum. muito ele. Foi morto, morreu cedo no começo da carreira. E o Invasor foi um dos filmes que eu acho que ele marca dois pontos. Primeiro que, não sei se todo mundo lembra da história, vou contar resumidinho aqui. Eram três ou quatro sócios de uma companhia de construção, né?
Exato.
De uma empresa de construção. E um dos sócios parece que não estava concordando com uma mamata que os outros sócios estavam fazendo, eles contratam um matador. O matador é o Paulo Miklos. E aí o Beto Brant, sabidamente, chamou para fazer para ajudar ali na equipe de roteiro, chamou Sabotage para fazer aquele teste de fala. E assim, vários MCs nacionais já fizeram isso. Viraram consultores de fala na exatamente. Globo. Até hoje isso é muito recorrente.
Até eu já virei consultora, então nem sou nem MC.
Eu nunca ganhei dinheiro com isso, mas já fiz também. Foi só na verdade. Mas enfim. E aí chamaram Sabotage e o Sabotage fez uma ponta no filme. E na verdade ele rouba o filme com um pedacinho muito pequeno que lhe dá velocidade pro personagem do Miklos.
Exato.
Principalmente, então as falas do Paulo Miklos são muito boas. E que é um problema que a gente sofre até hoje,
exatamente.
Né? Exatamente. Mesmo com séries, assim, eu sempre fico brincando. Quando eu vejo série retratando periferia.
Eu tenho me um mostra... problema também.
Não, e quando me mostra delegacia com persiana. Gente, no Brasil não tem existe. Delegacia com persiana. Aí você fala assim, cara,
não
diretor branco.
Não que eu frequente delegacia,
não, eu entrei algumas vezes. Não quero só dessa maioria das vezes como vítima. Mas assim, não. Cara, onde tem delegacia com persiana? E quando você vê aquele monte de pin na parede, assim, ó,
sim.
puxando...
Cultura americana.
Demais, gente. Onde esses caras estão procurando delegacia? Eu sei que não é só um problema da direção de arte, acho que é um problema do diretor. Ou mesmo, quando a gente via, principalmente sim. traduções de filmes negros antigos, eu adorava de ver matérias escritas assim, Snoop Dogg na Rolling Stones, assim, eu amo muito minha merda. Eu falei, gente, os caras traduziram shit como merda, assim. A gente via muito filme que o cara falava, I love my shit. E aí a pessoa falava, meu, eu amo muito minha merda.
Literal, né?
Então a gente percebia muito isso, assim. Que você fala, cara, quando você entende de cultura negra, você não tem acesso a inglês, ou eles acham que a gente não tem.
Exato.
Bota uma pessoa completamente alienígena naquilo e começa a dar muita informação errada. Eu vi que naquele primeiro filme do Beto Brant, pra mim foi uma sementinha que se brotou. Sim. Não que depois de 2002 não continuaram errando, continuaram. Sim. Mas a gente já começa a ver pelo menos um pouco mais de respeito quando fossem retratar uma visão periférica do mundo.
O problema é que eles esqueceram depois disso, né? Porque tem vários outros que ainda não fazem consultoria e erram, assim, muito. Com gírias, com estereotipa demais, caricata demais. Tipo, um personagem preto, ou que gosta de rap, ou que gosta de cultura de periferia, com funk. Tipo, estereotipa... total. Então, perde muito esse senso quando um filme vem de fora. Você vai olhar a legenda? Eu não assisto filme dublado. Porque, assim, eu sofro. Eu sofro porque eu consumo muita cultura. Então, você vê várias expressões que tá ali, você não entende o que que é. Se você for pegar uma série como Atlanta, não sei se vocês conhecem a série Atlanta, tem gente que não faz ideia do que é Atlanta. Assim, várias pessoas que eu converso em produtora falam, meu, não entendi aquela série. Daí eu falei, por que você não conhece cultura preta, entendeu? E porque se vai traduzido, piora porque eles têm muita referência com cultura preta americana, com música, com hip hop. Tem muita coisa ali. Se você vai assistir o episódio que fala do Drake, por exemplo, daí o Drake é mais fácil porque todo mundo sabe quem é o Drake. Se você não soubesse, você ia boiar que a mina foi na casa do Drake com essa fascinação e tal. Então, tipo, é exatamente isso, esses tipos de representatividade assim que faltam muito aqui.
Eu acho que é muito interessante isso que você tocou, porque a gente fala dessas duas camadas de leitura, né? Eu lembro que eu fui assistir o Get Out. Cara, eu ria em tempos muito diferentes do resto da galera. E aí eu fui ficando com mais medo. Caralho, a galera não entendeu. O Us, até hoje eu tenho que explicar para as pessoas que é um filme bom. Exato. Então, assim, e mesmo Everybody Hates Chris é o meu teste, assim. Everybody Hates Chris é o novo Chaves, né? Pra quem tem 20 anos, é o novo Chaves. Eu fico muito assustado, assim, quando eu vejo que, assim, ele tem dois níveis de leitura. Everybody Hates Chris é maravilhoso porque funciona. Se a pessoa não entende nada de cultura negra, ela se identifica porque é pobre, né? E aí, no Brasil, a gente dá esse corte social e racial, é muito próximo.
Se for mão de vaca, também já tá pior.
Também, então. Mas, assim, eu vejo que no Brasil ela pega
o Julius foi resgatado recentemente pela Nath Finanças, né? Ela tá usando a
Everybody.
Ele tá super em alta.
É verdade. Então, assim, é meio interessante quando você vê isso, assim. Cara, ao mesmo tempo que é interessante, por um lado, você falar... Por que que eu entendo de cultura branca e assistia Friends e entendia tudo?
Exato.
E por que que uma pessoa negra, tipo, ou uma pessoa branca brasileira assiste e ela tem uma compreensão só dela, assim, uma compreensão tão diferente? De certa forma, até fico feliz que as pessoas gostem. Sim,
falo, exato.
Que legal que vocês conseguem se identificar em algum lugar.
Eu acho que o Maluco no Pedaço e Everybody Hates Chris, como é?
Everybody Hates Chris, todo mundo odeia Chris.
Todo mundo odeia Chris. Tipo, que é um belo exemplo de união de todas as raças. Vamos assistir, vamos lá, entende? Vamos lá, eu vou tentar entender.
O legal do Maluco no Pedaço é que tem o Will Smith, que era um MC, né? Na verdade, ele ainda atuava como MC durante a série.
Sim.
E o DJ Jazzy Jeff, né?
Exato.
Que era o Jazz, que sempre tava lá, era jogado, né, da casa. Isso até faz até mais conexão com o nosso tema do que o próprio Everybody Hates Chris. Não pelo fato da negritude, mas pelo fato de ter o hip hop, né?
Sim, total.
Eu queria só aproveitar e fazer uma pausinha e perguntar pra Tati se ela também assistia essas séries, pelo menos. Ela falou, ah, sou novinha e tal. Mas como essa série...
Ah, não, essa série...
Reprisa,
eu acho que era SBT, que foi,
sim,
foi pro SBT, foi pra Record, foi não sei pra onde.
O SBT repetia 40 tipo anos, Chaves, qualquer, né, série, sim, então tudo bem.
Mas você assistia?
Enquanto
tiver ganhando, assiste,
não, todo Tati. Mundo odeia o Chris. Eu assisti, assisto e gosto, né? Eu gosto justamente porque vem com umas pitadas que pessoas não entendem ou estão entendendo só agora que o movimento negro ganhou um boom na internet. Então, muita coisa está sendo jogada agora da série, né? Principalmente da senhorita Morello, que teve lá o caso da professora racista, que agora é do PT aí. Então, tipo, quando jogou essa bomba, ela ganhou o nome de senhorita Morello. Então, foi algo que está sendo mais próximo da gente agora e as pessoas estão conseguindo entender um pouco mais disso que a gente entendia de primeira.
Uhum.
E é muito louco essa parada mesmo. E eu acho que todo mundo odeia o Chris. Tem sim elementos muito do hip hop.
Tem,
quando ele fica com a jaqueta lá, que ele quer ter estiloso.
O Adidas, né? Tem muita coisa com o Run DMC, que é o grupo, que deve dar aquela roupa e tal. Tem o pessoal ali na rua, tem toda aquela cultura das correntes.
É por
e
isso
tal.
Que é difícil separar, nossa, né? O que é hip hop e o que é vivência negra, né? Tanto que a gente fica meio. Putz, não tem um personagem exatamente que rima, mas, cara, se você tá falando dos Estados Unidos, nos anos 80, Nova York, você, comunidades negras, você tá falando de hip hop, né? Porque tá, entrelaça tudo.
E é o que a gente tem nessas séries, porque no Brasil a gente não tinha nada.
Sim, sim.
Vale lembrar essa parte.
Sim. É, eu até fiquei pensando, Edu, é mais complexo, né? Porque a gente não tinha nada relacionado a rap nacional, então até nos outros debates citaram, por exemplo, Legião Urbana. Legião Urbana já tem dois filmes em cima de letras, Faroeste Caboclo e agora Eduardo e Mônica, que vai sair. Agora, Racionais não tem uma porra de um filme. E todas as letras são storytelling, já é um roteiro.
Tá
aqui. Sim. O Renato Russo fez um storytelling com Eduardo e Mônica e Faroeste Caboclo, os dois dele tem.
O Homem na Estrada.
Aí você fala assim, gente, não é esquisito
demais? Se o Homem
demais
na Estrada tivesse um clipe, já ia ser um curta.
Não,
tem 11 minutos.
É isso, é verdade.
Já é tão curto, ali já ia ser o primeiro.
Sim, sim.
Então,
então é muito louco, né? Porque passa por essa carência mesmo, né? E aí você fala assim, cara, sério mesmo que não teve nenhum branco bem intencionado com dinheiro, querendo ganhar dinheiro, tentando fazer Racionais? Então é um lugar que me passa que eu falo, que por isso comecei minha fala falando disso, do racismo estrutural, né? Pega muito por aí, porque você fala, calma aí, a gente tem um formatinho que dá dinheiro. Cara, o Chorão teve um Magnata, porra.
Sim. E agora saiu outro.
Entende?
E tipo, agora teve o outro filme dele
agora...
que saiu.
Ah, é? Ah. Isso mesmo.
Mas é um filme agora ou um documentário, eu imagino, alado?
É um doc.
É um doc.
Sim, sim, sim.
Eu até entendo quando ela faz. Vocês que vão ouvir no podcast, vocês não viram o movimento de ombrinho da Ju sobre Doc? Porque é isso também. Tem essa outra parte que você citou, Edu, dos filmes biográficos. Porque é isso, o Eddie Miles não é a história do Eminem. Mas ele aí todo mundo encara como uma biografia.
Sim.
Também no rap sempre teve isso, né? O 50 Cent tem um, né? Sim. Tipo.
Que ele também atua, né?
O 50 Cent as pessoas conhecem mais também. Tem um filme, não sei se é de conhecimento de todos, que tem. Mas eu não sei. Morra Rico.
Fique
Rico, Morra Tentando. Gente, eu não sei o nome da tradução.
Fique Rico, porque, assim, Morra Tentando.
Eu,
né?
Tenho um problema com a tradução.
Tá muito Sasha, né?
Mas não é Sasha, gente. Mas é que o meu problema é como eu consumo essas coisas. Daqui a pouco então ela vai a tradução falar também pra
que
mim.
Não tem homem pra ela no Brasil.
Não, e tradução pra mim, eu acho que eles pecam muito, então eu prefiro nem chegar perto, sabe? Aquela, tipo, tá tão ruim que eu não vou nem chegar perto.
Esse rolê da tradução e da dublagem, eu já peguei muito texto e muita gente falando que a brasileira é uma referência, né? Tanto em tradução quanto em dublagem. Só que é louco, né? Que ainda assim não contempla, né? Quando você olha pra cultura negra. Porque quando você estava falando, eu estava lembrando também que além dos erros com as gírias, ou é esse o caminho, que eles querem ir para um lado muito literal, ou vira um malandro carioca,
exatamente,
né? O preto vira um malandro carioca. Aí você fala, não é bem assim.
Verdade,
né?
Tem um regionalismo na hora de traduzir mesmo. Sim, né?
Até porque muitos estúdios eram do Rio e a gente ainda vê muitos filmes, principalmente ali da década de 80, 90, tinha muita coisa só do Rio de Janeiro.
Ah, e deixa eu falar outra coisa. A dublagem também pega num ponto, porque assim, eu não sei se vocês sabem, mas tem muito fonoaudiólogo pode te dizer que existe diferença entre voz de branco e voz de preto. E assim, não tem dublador preto quase, e não usam e sempre repetem isso. Então, a gente sabe a diferença, dá pra saber que a voz não é da pessoa, e não tem esse cuidado. Não existe esse cuidado. Também.
Sim.
E muda totalmente, né? As pessoas podem pensar que não, mas a atitude que uma voz preta tem, até porque está passando por aquela vivência, muda quando é uma pessoa branca e que não está inserida na cultura hip-hop, nem na cultura negra. Então, tem muitas coisas que na dublagem se pede justamente por isso. Talvez, se fosse uma pessoa negra, ela conseguiria...
A naturalidade de várias coisas. Ou também não, mas assim, vamos tentar, né?
Sim. É, tem que ter a pluralidade nos roteiros, nos filmes e também na dublagem, por que não, né?
E eu acho que é isso que eu gosto no Invasor do Sabotagem, porque ele é ele, né? Ele não é um personagem, ele é ele, o Sabotagem.
Ele tá ali falando, ele tá ali sendo, ele tá ali acontecendo, e todo mundo amou ele porque ele era ele, e não alguém tentando falar uma gíria. É que o Paulo Miklos foi muito bom também em pegar isso. Você tem que dar
vários créditos pra ele. Eles ficaram muito próximos, né?
Minha companheira trabalhou na época, a Maíra trabalhou divulgando o filme, então ela tava muito próximo mesmo. E aí era isso, assim, o Miklos... É que o Sabotagem era uma pessoa muito carismática, assim.
Exato.
Mas ele virou amigo de todo mundo. E durante as gravações, então realmente... Tanto que era isso, o personagem cresceu, não era nada o personagem de Sabotagem, mas a galera, não, cara, esse cara é muito fantástico.
Sim.
E não tinha como, então ele...
E fez trilha também, né?
É
ele
isso. Participou de todos os processos. Então, outro ponto interessante, a trilha é do Instituto.
Sim.
Então aí, putz, o Instituto na época era um coletivo, né? Você
já ia falar, explica.
O Instituto era um coletivo, e aí eles gostavam muito de rap, sempre misturavam nas músicas deles. Passeavam por vários ritmos, mas tudo baseado em rap, que aí o Ganja Man, o Tej, o Ganja Man, tinha mais um... E o Rica, um dos Amabis, né? Eu não me lembro mais.
Tem um aqui, um...
É, enfim, eram três produtores, o Ganja Man acho que a maioria da galera conhece, que produziu o Criolo, entre outros... Então, assim, tinha... Realmente, você começa a perceber que era muito mais verdadeira essa proximidade mesmo. Era um desejo genuíno das pessoas de botar o rap ali, até tendo como trilha, uma trilha tão bem feita, né? Misturando tudo isso. Tipo, a Milhão 9 também na trilha.
Sim.
Né? Então, passa para esses lugares também.
Eu acho que o único outro filme que tem... Eu não me recordo, sério mesmo. E olha que eu sou cinéfila, assim, eu assisto muito. Não só filme de preto, tá? Que eu falo preto toda hora, preto, mas eu assisto tudo. Até pra ter base. E diferença, porque eu amo audiovisual, não tem isso. Mas é que eu sou consumidora de cultura preta no final. Aqui no Brasil, eu acho que o Profissão MC, não sei se sempre alguém conhece. Sadia, alguém assistiu aqui? Profissão MC? Ministro.
Você não vai.
Profissão MC foi um projeto independente que ele ganhou, tipo... um incentivo somente para fazer pra ter a produção, mas assim, nenhum ator foi pago. e foi tudo na camaradagem, para ter um filme sobre rap. Então era o Alexandre Buzo e o Tony Nogueira. O Alexandre Buzo, ele participava da SPTV na época, fazia umas matérias de periferia e tal. Então conseguiu esse espaço para ter. Não teve ninguém que investiu para fazer, para distribuir o filme ou para repaginar o filme, tipo, ó, gostei da ideia e vou para frente. Não teve nada. Só que em periferia esse filme passou em todo lugar. Tipo, passou em um monte de casa de cultura, faziam tela para exibição do filme. E a molecada adorava. Você vai lá no YouTube, tem tipo várias, tem milhões de visualização e vários canais que reproduzem esse filme, porque os meninos conhecem. Se vai na quebrada, o pessoal conhece. Tipo, pelo menos mais lá pra trás, o pessoal sabe o que é.
De que ano que ele é mesmo? De que ano que ele é mesmo?
Ele é... Ai, não foi antes de... 2006. Uhum. 2000, eu não lembro direito. Foi 2006, 2007, por aí.
Conta um pouquinho da história, só pra contextualizar.
A história é o Criolo. O Criolo é um MC. Que ele tem vontade de ser MC, seguir na carreira. É a coisa de várias pessoas em São Paulo, no Brasil.
Viveu o sonho.
Exatamente. Queria ser MC, mas ficava entre essa vida do crime e arranjar um emprego. Entendeu? Então ele queria investir nessa carreira de ser MC, mas não dava dinheiro. E eu tava grávida no filme. E a mina tava grávida. E
você era a esposa dele?
Eu era a esposa dele no filme. Teve nude, não. Foi tudo... Não, ninguém tá pagando.
Terminação artificial.
Eu sou besta, gente, desculpa. Então, daí teve isso de ter a problemática de gravidez e ele ser São Paulino. E eu corintiana, mas... Daí tinha isso de querer ganhar dinheiro pra ser a vida, então eu ficava entre a vida do crime... E CMC. Daí tem uma hora no. Daí o filme vai desenrolando a partir disso. Tem os convites para entrar na vida do crime, de ganhar o dinheiro fácil. E a oportunidade de ser CMC, ele. Daí faz os dois paralelos, o que ele se imaginando como seria nos dois. E ele acaba optando. Ah, vou dar spoiler, depois vocês assistem. E no final ele acaba optando por correr atrás do sonho dele e ele se torna tipo um grande MC e tal. Tanto é que a cena final foi ele indo no Manos e Minas. É 2008, então, porque foi no Manos e Minas. E que ele conseguiu e teve êxito. Mas assim, você vê que o pessoal de periferia, que foi quem consumiu, quem conseguiu assistir, e alguns mais cabeçudos que também gostam de cinema e que tinham acesso a essa informação, gostava porque era muito próximo da realidade de muitos jovens, tipo, em situação de risco, em realidade brasileira, entendeu? Então, ali era muita realidade brasileira, só que não tem investimento, nenhuma grande produtora investiu, não era ponto para eles, entendeu? E você vê vários outros tipos de filme indo para frente, porque tem outros apelos, mas um filme desse que tem apelo, tipo, pra outras
conexão
pessoas.
Exatamente. Também.
Mas é porque daí o que a gente também pode falar. É, as pessoas. Eu acho que não tem nenhuma pesquisa de campo que tem que essas pessoas consomem, que essas pessoas têm dinheiro pra comprar, que essas pessoas consomem isso. Eu acho que o pessoal viu mais preto ativo de uma forma geral, com Black Panther. Entendeu? Que daí
acho que esse
saiu,
foi um grande exemplo. Né?
Que daí falou, não, olha...
Tem
tipo,
gente preta vindo assistir cinema, né?
Entendeu? É. Tipo, em massa, vestido, tipo, meio que quase um cosplay, porque todo mundo tava ali trajado e tal, e todo mundo falou, mas pra que esse auê todo? Fala, gente, a gente se viu representado. Sim. Sabe como é isso?
E é um grande
tem que pôr uma positiva,
exatamente,
né?
Exatamente.
Como todos poderosos.
Porque como herói, né?
É sempre é escravo, sempre é empregado, sempre tá numa relação interracial, sempre tá numa estética X, nunca tá bonito, nunca tá como reis e rainhas, sim, como tava no Black Panther.
Uhum.
Aí é outra coisa. Então a gente se vê como reis e rainhas, aquilo ali, talvez para as pessoas que não pretas, seja difícil entender isso. Para outras minorias também, você não se vê de uma forma positiva. Eu acho que você olhar para cinema, você vê que a gente não se vê de forma positiva em vários filmes, várias, sim, coisas. Você vê muitos filmes de escravo.
Sim.
Muito.
Eu acho
só
que
você não vê nenhum de super-herói.
Sim.
Daí teve.
Para representar. Entendeu? Acho que até tem algumas iniciativas aí que estão surgindo, como, por exemplo, o Circuito SP Cine, né?
Uhum, exato.
Eu e a Ju, a gente trabalhou um tempo na SP Cine, que é uma secretaria que cuida de cinema em São Paulo, levar o audiovisual para mais pessoas e incentivar a produção.
Exato.
E nisso eles têm um circuito que eles levam para as periferias, nos céus, a exibição de alguns filmes, inclusive que estão nos cinemas, na
E agora tem o Circuito Cine Clubista também. Que não são só as salas de cinema, mas dentro de espaços culturais eles montaram uma sala para exibição também nas periferias, que tem a...
Que ajuda na parte de divulgação, né?
Exatamente.
Que foi um problema para o Profissão MC. Eu queria dar continuidade à conversa, eu queria que a gente, para fechar essa trinca aí do que a gente estava falando, entrar no assunto... era Antônias ou Antônia? Que
Antônia.
Eu fiquei na dúvida.
Antônia.
Tá. Eu queria que a gente falasse dele... Pra depois, eu quero saber o que tem nesse caderninho do Hugo aí, que tem um monte de anotação colorida.
Eu
tô
mostrar.
Bem curioso pra saber.
Não dá pra ler nada, né?
Tem tanta referência aí que já dá outro podcast, né?
Eu ia expor Edu, a Juju me expôs.
É isso.
Uma...
Você quer começar Antônia, falando, né? Antônia? Ele é de 2006, um filme de 2006, isso. Né?
O Antônia tem uma coisa que eu acho interessante. Primeiro, eu vou voltar só um pouquinho, tá? Primeiro, voltando ainda nessa questão dessa dor negra de ser representado, né? Fiquei pensando, falei, cara, mas teve outros filmes. Quando minha mente abriu o like, falei, tá, Antônia, tá, Invasor, Cidade de Deus. É isso aí. É um filme polêmico, porque era isso. Katia Lund, nossa, esse é o nome do diretor, gente. Obrigado. Fernando Meirelles.
Só o Fernando Meirelles.
Então, e aí, assim, pensando na época, cara, era foda, porque era um filme que me deixava com sentimentos mistos. Eu lembro que eu entrava em debates de fórum gringo, e os gringos, principalmente a galera do rap, pirando em City of God. E os
Exatamente.
Caras viam que era brasileiro e começavam a perguntar, assim, City of God. E eu aqui, problematizando o filme pra caralho, né?
Falando, eu tive vários problemas de contratação por causa desse filme, porque eles não queriam vir pro Brasil. Falaram assim, meu, mas eles vão roubar minha corrente. A Diga uma vez falou assim, ai, ela tava no camarim, ela virou e falou assim, ai, mas peraí, deixa eu tirar minha coisa. Eu falei, você não precisa. Ela, mas eu assisti o filme. Aí você para e fala, tá vendo como a gente é representado, gente? Não tá,
e aí tem o problema do americano, que
não
ele realmente
assim, também.
O brasileiro acredita em qualquer coisa, a gente já sabe pelos WhatsApp que a gente sabe que as pessoas consomem. Mas o americano realmente acredita em filme, né?
Sim.
A gente sabe que base do imperialismo foi a indústria do cinema, né? Não é à toa que os Estados Unidos é a potência no mundo inteiro e usou isso como ferramenta. Então o City of God foi muito estranho, porque eu sentia isso, assim, eu aqui, né? Problematizando o filme, falando, não, ó, se eu desligo meu cérebro, o filme é bom, um filme policial, né, pô, tem um personagem negro ali, eu me identifico com o jornalista, com o menino que vira jornalista e tal, eu gostava muito, gosto ainda muito do livro do Paulo Lins, o filme não é muito em cima do livro, mas enfim, gostava muito daquele universo, então eu sempre ficava com esse sentimento misto, porque eu falava assim, cara, que estranho, o único filme de periferia muito bem feito, muito bem filmado, é feito por uma produtora branca, e nem vou questionar as intenções deles, mas assim, tem toda essa discussão da estética da fome, quer dizer, você transforma a vivência negra, né? Tipo, num grande filme de ação, vamos ver esses pretos todos se matando. E aí eu ficava meio assim, cara, e é isso que os gringos pira. E aí, ao mesmo tempo, o maior movimento de filme... Agora eu vou entrar, olha esse gancho, oh, Edu.
É isso.
Olha esse gancho. Agora eu vou entrar onde você quer
ele
que eu chegue aqui
na
no caderninho.
Por isso que eu tô tranquilo
não,
aqui.
Não, na bio dele ele esqueceu de falar humilde.
Olha,
é foda.
Mas olha esse gancho, gente. Olha esse gancho. Não, porque assim, eu fiquei pensando, cara... Eu lembro que o primeiro movimento de cinema negro que eu entendi como movimento de cinema negro, que muita gente questiona se é movimento ou não, foi a Blaxploitation. Né? Então, eu falei, cara... De certa forma, Blaxploitation também era Cidade de Deus. Por quê? Na Blaxploitation, as pessoas não sabem, mas tinha muito diretor branco.
Uhum.
Então, assim, vários filmes da Blaxploitation eram de diretores brancos, tinham diretores negros também. Eles mostravam sempre os personagens super estereotipados, então quando você vai pegar o Shaft, ou mesmo o primeiro filme, né, o Sweetback by Death Song, do Melvin Van Peebles. Cara... É meio foda. A história desse filme é um moleque que ele meio que salva um Black Panther que tá apanhando de policiais, mas esse moleque é um garoto de programa, é criança. Quer dizer, tipo...
Eles surfam em vários...
É, e ao mesmo tempo, assim, eu entendo que o filme tem um lance de denúncia, mas ele reforça todos os estereótipos que o povo
mas
negro tenta fugir.
Avançar, né?
Então, assim, você já começa com o movimento que retrata a gente no cinema. É um puta movimento polêmico e contraditório. Então você fala assim, cara, que louco, né? Porque nossa primeira história no cinema e que influenciou a maioria dos clipes de rap e depois uma segunda geração de filmes, que aí a gente já pode pôr Faça a Coisa Certa, do Spike Lee, até os outros filmes anteriores do Spike Lee, na verdade, né? Faça a Coisa Certa é o quarto ou quinto dele, né? É, vem todos os filmes do John Singleton. John Singleton é um cara que, tipo, pra quem gosta de cultura negra, ele é bem especial, assim. Os filmes, em grande parte, são bem bobinhos, né? Eu não
falo mal, porque era a única coisa que eu tinha pra assistir. Eu adorava, gente.
É, mas é isso, assim, quando eu quebro aquela regra dos 15 anos e volto a assistir os filmes, mesmo, eu falo, nossa, mas é bobinho. Mas eu fico num lugar de conforto, porque foi assim, na minha adolescência, tipo, filmes como Boys in the Wood. Lembra disso? Os Donos da Rua. Cara, tipo, eram os filmes que eu me identificava muito.
Mas eu
muito.
Acho que é mais fácil lembrar, tipo, um que passou, Sessão da Tarde, era Homens Brancos Não Sabem Enterrar.
Também, verdade.
Que, tipo, daí tinha a mistura. E que daí, que era um Boys in the Hood, foi no mesmo tempo, daí era Homens Brancos Não Sabem Enterrar. Sim. Que tinha aquela cultura de rua, tinha o rap, tinha o basquete. Tinha isso daí que misturou ali também, pra fazer todo mundo se sentir à vontade.
Então pra mim era muito engraçado, assim, porque você tinha esse lugar que tinha esses filmes que eram mais violentos, tipo o Juicy, que era uma questão de respeito. Nossa, traduções maravilhosas. Juicy, uma questão de respeito. Aí tinha o Poetic Justice, que eu não tenho coragem de falar o título em português. Sem Medo Tupac, no Coração. Né? Que era com o Tupac.
Vocês estão vendo porque eu falei que eu não gosto de título em português? Que era, eu nem quero saber.
Tupac era um baita ator, né?
Então, também. O Tupac é um cara
que
é muito legal.
Above the Rain era Lance do Crime. Gente, Lance do Crime.
Qual que é o Lance do Crime?
Above the Rain.
Above the Rain. O filme era sobre basquete e tal, filmaço, então era pra fazer o Lance do Crime, que era como se fosse... Gente, quem traduziu isso? Quero falar, o Lance do Crime, deu. Não deu.
Vocês viram como estão traduzindo o Blackish?
Não, calma aí rapidinho. Esse filme aí do Above the Rim, inclusive, assistam, que nos muito filmes bom. Falam sobre basquete, assim, ele é tipo top 3, verdade. Assim, ele é muito foda. Como traduzem Blackish?
Uma família desajustada. Mano. Só que é agora que tá acontecendo isso. Dá um toque lá na Sony, alguém, por favor.
Eu acho que nesses casos vamos não deveria nem traduzir. Tempo. Tipo, Straight Outta Compton. Sim. Graças a Deus.
Mas tem um complemento no Straight Outta Compton.
Tem um complemento.
Não é só esse nome
em
português.
Ah, mas é uma história, não sei das quantas.
É, do
tipo,
NWA.
Não, mas assim, me mantiveram o Straight Outta Compton. Sim, porque sim, eu falei, sim. Eu tava com medo. Não, pelo amor de Deus, não traduz.
Muito
não
longe traduz. De Compton. Não sei como eu vou traduzir. Porque não pode ser uma tradução literal também, né?
Ou pra ser uma
da ali em Compton é legal. Tipo, sabe?
Uma galerinha do barulho. Tipo, umas coisas assim.
Muita confusão em Compton. Uma galerinha da pesada, provavelmente.
É, o barulho eu pensei na música, sei lá. Mas faz aí, a ponte com o
então tem essa primeira ponte que eu acho que é justamente essa. Falar assim, cara, na Blaxploitation ela era super polêmica porque não mostrava os valores negros, reforçava muito dessa questão que hoje em dia a gente discute muito de masculinidade tóxica mesmo, né? Todos os caras eram sempre machões. O mesmo Shaft, assim, que ele é um detetive e tal, ele é esse detetive que fica nesse meio do caminho aí, né? Ele não segue as leis. Então era sempre dessa forma. Então tinha uma carga negativa.
Não tem uma mulher preta nesses filmes que não apareceu nua ou que não teve cena de sexo, tá?
Sim.
É, por outro lado, olha como é maluco, né, Jujum? Por exemplo, tipo, mas assim, o papel da Pam Grier na Blaxploitation é incrível. Então, assim, ao mesmo tempo que é super sexualizada, puta absurdo, assim, cara, não tinha filme policial que eu me lembrava, tipo, a não ser aquela série da Kate Mahoney. Sim, mas, assim, cara, eram poucas coisas que eu me lembrava de uma mulher policial. E, assim, os filmes que a Pam Grier aparecia, ou, às vezes ela sempre é mulher forte, só que ao mesmo tempo super sexualizada.
Exato.
Então a Blaxploitation sempre teve isso. Depois teve essa segunda onda de filmes, então, com o Spike Lee, com o John Singleton. Sim. Com o Ernest Dinkinson, que foi o cara que filmou o filme do Spike Lee, também ele dirigiu vários nessa linha, que eu fico brincando que era o Sessão da Tarde Preta. Então, geralmente, os do Singleton eram umas comédias românticas, né? E aí com Tupac, esse Poetic Justice que a gente citou, né?
Levando
que
todo
tem
o carisma
o
dele.
Tupac e a Janet Jackson.
Sim. Né? Baita casal.
E assim, então a gente passou por essa onda e depois a gente entra na onda de filmes biográficos, que aí eu acho que a gente citou alguns, e tem um filme que ele não é biográfico, agora eu vou entrar na parte que eu gosto muito, que eu acho que é um dos que eu acho mais verdadeiro, que é o Hustle and Flow. Acho que ele ficou com o nome de O Ritmo do Sonho. É horrível esse nome também. Ele concorreu ao Oscar, ele é mais recente.
É com o Terrence Howard. Isso. E com a Tara de
Não vou lembrar o nome dela.
Taraj. Mas assim, tem a gente vai falar vários nomes, que daí é assim, é famoso pra gente. Tem gente que não faz. Ah,
não, mas o Rhythm Flow ainda concorreu ao Oscar. Eu sei que uma galera assistiu. Talvez as pessoas não lembrem, mas ganhou a trilha, acho que de Oscar.
Ganhou,
eu acho
interessante. Ganhou com. Foi o Cisque Black. O Black. 360, não sei das
coisas.
Exatamente.
É, o que eu acho muito interessante no Hustle Flow, e é uma coisa que acontece aqui, é. O Hustle Flow foi um dos primeiros filmes que eu vi americano, desses filmes de negão e tal, que não era Califórnia ou Nova York. Então ele era da cena de Memphis. E aí, até eu lembro de conversar com os amigos falaram assim, pô, mas esse filme é de rap mesmo, mas o que os caras estão fazendo, o jeito que eles fazem a música é muito diferente. Porque era um estilo de rap, que é o Dirty South, que era, nessa época, estava muito no começo. Então, assim, quem era do sul dos Estados Unidos, ainda de Memphis, entendia a estética. Então, assim, era um dos filmes que me pegou de falar assim, cara, olha que louco. No Brasil, a gente tem muito pouco filme que retrata isso. E aí, quando a gente para pensar, eu nem estou falando de cineastas de filmes autorais ou filmes de arte, que a gente vê que isso é retratado. Mas, assim, eu não sei, não tem um filme do Brasil que fala da cena de rap no Nordeste.
Não tem.
É tipo assim, é sempre ou São Paulo ou Rio, e mesmo assim a gente se sente super mal representado. E aí, quando eu vejo que nos Estados Unidos tem, mesmo, alguns outros estados não tinha, e assim, existe preto no sul inteiro,
né? Porque aqui ainda no Brasil a gente tem muito documental de rap. A gente tem vários exemplos de documental de rap, mas você não vai lá no eu não tenho nenhum do Nordeste, tipo, por exemplo, eu não sei como é o rap no Nordeste, porque eu não tenho isso documentado. E se tiver, me apresentem, gente.
É, tem vários curtas, né? Mas é isso, fica sempre uma coisa muito pequena, né?
Tipo, de, pra mostrar como era a cena. Da divulgação pra chegar mais pro sul também.
Não chega. Daí o que você ia falar do Antônio aqui, foi. Antônia era uma coisa que eu não assistia, eu não assisti muito, eu não acompanhei, porque eu tava com preguiça de televisão. Então daí tem esse, eu sou um contraponto, tipo, de Antônia, porque eu tinha preguiça de produção de televisão. Eu achava que era muito estereotipada, daí eu não assistia, mas eu adorava, tipo, que tava lá a Cindy, que tava a Leila, a Negra Lee e a Aquelina.
E tinha, tipo, uma galera nos bastidores também.
Não, e todo mundo que eu conhecia, tipo, porque era bastidor de rap, tava no filme. Uhum. Eu não assistia porque eu não queria me ver representada, tipo, de certa forma. Eu tinha esse problema, mas adorava que tava bem representado por quem estava fazendo, pelo menos, quem estava na frente da telinha ali. Aquilo ali era bem verdade.
A Tata teve esse cuidado. Exato. De pelo menos pegar gente que era verdadeira na cena. Eu lembro que todo mundo fez teste. Todo mundo fala, você fez teste pra Antônia?
Não, era
incrível. Todo mundo fez teste.
Eu fui chamada pra fazer teste.
Você fez, né? Não,
passou. Eu não fiz.
Fez, que ficou com medo de não passar. Não
eu tinha contato, eu não podia.
Ah, é verdade, você tá na TV. Mas eu lembro disso mesmo, né?
Ele foi ainda... pra Globo, né? Tipo,
só que ao mesmo tempo é isso, né? É. Olha que louco. Hoje em dia a gente problematizaria. Tipo, meu, por que uma diretora branca tá fazendo esse filme? Naquela época era, nossa, que legal, tem uma pessoa branca querendo contar essa história. É louco isso, né?
É o White Savior. Então,
e o rap também
É assim, mas deixa eu falar, a gente não pode ser anacrônico. Na época era real. Não, tipo assim, nossa, que bom que tem. Hoje em dia a gente fala, cara, teve algum avanço.
Na época era um ali. Apesar de a gente considerar os alis, o ali que eu falo é um aliado. Tipo, considerar ela como um aliado e um aliado fiel, porque teve esse comprometimento de retratar de forma super respeitosa. Sabe, com cuidado e com aquele todo trabalho ali, era tipo uma aliada, entendeu? Não só de especulação, não só de exploração, mas tipo com interesse real de retratar. E ela tinha o caminho pra fazer isso e fez. E Antônia até hoje, tipo, tem muita gente. Eu acho que se passasse um remake ia ser meio. Eu acho que ia ter uma.
Cabe, né?
Mas ia ter várias problemáticas, ia levantar. Sim.
Não, mas a maioria,
assuntos.
Né? É isso mesmo. Se a gente for passar agora pelo. Não só pelo filtro racial, mas a maioria dos filmes, quando você passa por esses filtros sociais que a gente discute hoje, né, do patriarcado, mesmo questão de homofobia, cara, a maioria dos filmes, desses que eu te falei, que eu falei dos anos 90, que são mais os que me formaram, e da Black Exploitation nem se fala, cara, são filmes que Tipo, hoje em dia eu sei que muita gente pararia, assim, porque sim, é tipo gatilho mesmo, assim, homofobia. Eu lembro do Juice, eles ficavam o tempo inteiro chamando o cara que era o gordinho, de gordofobia, chamando o cara o gordinho, meu, o filme inteiro é a metade é bullying no cara que é o gordinho da turma, sabe? E você fala assim, hoje em dia já tinha muita gente que fala, cara, não dá, esse puta, não consigo chegar até o final, né? Então a gente entende que tem um processo, volto dizer, a gente não consegue ser anacrônico o tempo inteiro, mas a gente tem que ser crítico. Mas você precisa entender o que foi essa construção e o que era a mentalidade do que geralmente diretores brancos, esse filme não, esse específico, né, a partir do John Singleton, a maioria dos diretores eram negros, que falamos dessas temáticas, mas, cara, até como a gente se via, como a gente se enxergava.
Eu assisti porque passou na Globo, né?
É, passava, é isso mesmo.
E tem a parada de ser de mulheres, né? Exato. A gente fala muito de rap, a gente fala muito sobre homens fazendo rap. Então a gente tem um documentário novo da Neri, né? Que sobre isso, as mulheres, aí todas as mulheres no hip hop. E ela pegar quatro mulheres, e que tinha ali a Negra Lee e a Kelina, que era uma referência já no rap. Uhum. A Negra Lee com RZO e a Kelina. Eu não lembro se ela fazia parte de algum grupo.
Não, ela tinha sido do Charme? Talvez tinha um grupo primeiro, depois ela saiu.
E passar depois, num canal aberto, né? Porque a gente tem essa dificuldade de assistir, naquela época, pelo menos. Acho que agora a gente tem internet, Netflix, mas 2006 o filme era?
É.
2006?
Sim.
2006, a gente não tinha muito, pelo menos eu, pobre, né, da periferia, não tinha muito acesso nem a computador direito. Era Lan House, né? Era a época de Lan House, então.
É nisso que a Globo brilha, né? Levando.
Aí leva aquilo pra ali massa. Pra massa. Então, essa parte é uma parte que a gente fala, pô, bacana, né? A gente. Tem uma história legal, eu acho, né? Algumas coisas meio criticar. Mas tem ali uma história que te prende e que é verdadeira até certo ponto, né?
Sim. Não, e várias, assim, eu não assistia, mas, assim, você falando, tô na rua, tava na rua o tempo todo, a pessoa, todo mundo se vendo, sabe? De falar, meu, ela tava linda com aquele cabelo, ai, tava não sei o quê, e a estética.
Entra o rolê da representatividade,
isso é muito importante,
né?
Isso é muito...
A criança assim, em casa olhar e falar, pô, tem pessoas parecidas.
Exatamente,
comigo na TV,
isso era muito forte, isso era muito forte mesmo, de ver alguém de trança.
Sim.
Que é a coisa mais simples, assim, mas... Se você for reparar o que a gente tá falando, vai reparando os detalhes, assim, do que a gente fala. Você não vê, não é uma coisa normal. Hoje está sendo um pouco mais normalizado, mas ainda falta muita coisa.
Sim. Ô, Tati, você falou do Antônio, que você viu por estar na Globo, mas quando a gente conversou sobre os filmes que para você eram referências, você levou muito para esse lado do documentário. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esses que você assistiu, depois passar a bola para o Olga e para a Juju falarem um pouquinho dessa parte documental. E aí, assim, a gente já está indo para os finalmente, só para vocês terem uma noção de tempo. E, rapidamente, eu queria dar uma pincelada nas séries da Netflix que entram nesse assunto, que eu acho que tem várias, né?
Várias.
Dá para falar de Atlanta, que acho que, para mim, seria o maior exemplo. Mas dá para ir também para...
Get Down.
Mas dá para ir, por exemplo, para Rhythm and Flow, por exemplo, que é uma recente e que entra até mais, assim, na... Assim, não é ficcional, não é documental, mas é...
É um reality show.
Já vira uma outra coisa, mas é um produto que tá ali na Netflix e que tem integrantes da cena e que, de alguma forma, tem a sua importância, né?
Legal. Então, acho que documentário a gente tem bastante, né? Aqui, nacional, eu acho que é o que eu falei pra você, acho que é o que a gente mais tem. E aí, eu gosto de um que eu até assisti um pouco recente, que é Aqui Favela, o Rap Representa. Sim. Então, e também fugiu um pouco de São Paulo, né? Pegou gente de, acho que, Belo Horizonte. Então, é.
Eu lembro no tempo que estava sendo produzido.
Então, eu achei bem bacana, até porque tem uma parte que ele faz, relaciona o rap com o candomblé. Então, eu acho que agora não, que a gente tem muito rapper, tem o Rincon, né? Que tem esse lance de aproximar mais batido, assim.
Não,
o
Thiago Nino.
Thiago Nino, com o Pedagoginho.
Inclusive, vai fazer show no final de janeiro no Sesc Piranga.
Tem Projeto Preto, que é um grupo menos conhecido, que tem essa temática, né? E aí, eu achei fantástico, porque esse documentário faz isso. Primeiro, vem aquela questão do crime e do trabalho. Então, a primeira parte do documentário é um rapper falando que, pô, a gente não tem trabalho. Então, a gente não tem o que fazer. E aí, aqui, a favela, tem ali o crime. Então, tipo assim, como que a gente foge disso, né? Tipo, qual que é a nossa saída? Então, ele começa questionando, então ele vai falar da vida dele. Tipo, eu tive meu pai que eu não conheci porque estava preso. Não. E aí, o que eu tenho agora é o rap. Então, ele vai falar a trajetória dele do rap. Aí, acho que tem o Mano Brown também, né? Tem o Racionais nesse... nesse documentário. Então, eu acho que a parte do documentário, ele bate muito na tecla social do rap, né? Do papel político que o rap teve na vida de muitos pretos. E é o que eu costumo falar, o rap foi o meu primeiro movimento negro, né? Eu entrei no rap, depois entrei no movimento negro. Então, isso eu acho muito importante. E aí, como o Ogá estava falando do cinema negro, eu vejo que as produções de hip-hop, né, sobre o rap no geral, ainda está entre o cinema novo e para o cinema negro. Né? O cinema novo ele surge lá com a CP da Uni, né, a CPC da Uni, que é pessoas do movimento social, marxista, que dá uma outra cara para o cinema, né, combate esse cinema imperialista hollywoodiano dos Estados Unidos e tal, que bate em questões sociais, então a gente vai ver sempre favela, né? Tipo, ah, crime, favela e tal. Mas aí também surge daí o cinema negro, né? Com, sei lá, Zazie Mbumbu, Josito.
Então, sim.
Então, umas
outras coisas.
E aí,
e hoje em dia, assim, é que a gente fala, né? Aqui a gente tá discutindo muito o cinema comercial, mas no cinema autoral tem um encontro no Rio, né? Tem um encontro do cinema negro. Enfim, a gente sabe que tá andando agora, tô conseguindo ter, mas... Ao mesmo tempo é isso, né? Esse cinema é o que não é acessível, né? Então, quando a gente vê, tem muita produção de filme autoral maravilhoso, mas assim, qual que chega mesmo, a não ser através de programas muito especiais, assim, Semana do Cinema Negro, né? Cara, você não vai ver um filme de Josito.
Inclusive.
Você não vai ver Bubu, não vai ver.
Inclusive, agora essa semana.
Nem vai passar na Globo, porque é filme entre coelhinhos voadores de arte, né? Então, isso também é complicado, né? Por que que a gente não tem acesso ao cinema comercial?
Agora saiu que na Netflix tem exibição 13 documentários de cinema preto dos anos 70. Vai até 5 de fevereiro. Eu esqueci a data. Até agora, começo de fevereiro, vai estar em cartaz no Netflix, que mostra esse cinema negro brasileiro, tipo da época de 70, 80, 90, que era uma época que tinha muito mais diretores e roteiristas do que tem hoje em dia.
Sim. E é uma parte da história que a gente também, infelizmente, não fica conhecendo, né?
Exato.
E tá em cartaz também um filme do Josito, Meu Amigo Fela.
Isso.
Que é sobre a vida de Fela Kuti. Eu acho que é bom a gente que tá aqui ir lá no cinema assistir, porque também depende de nós, que nem o Pantera Preta, né? Tipo, a gente viu um movimento muito grande de pessoas negras alugando salas para levar a comunidade para assistir. A gente teve um movimento, eu vi umas fotos de pessoas da África mesmo, que elas iam realmente vestida e... Então, tipo, você tem esse pertencimento, então a gente precisa também prestigiar quando tem uma obra que consegue ir para um cinema grande. Eu penso muito, muito nessa questão. Né? Que é o acesso que não é negado e quando tem, a gente precisa divulgar para a maior quantidade de pessoas.
Você me lembrou, Tati, uma polêmica. Eu acho que eu gravei um cinemático falando sobre isso. Sobre uma polêmica que teve quando saiu Olhos que Condenam, aquela série da Ava DuVernay. Então, assim, eu via muita gente preta falando, puta, eu não vou assistir porque para mim é gatilho. E eu consigo entender, é uma série bem pesada, enfim. Mas, ao mesmo tempo, tinha um lado meu que não queria aceitar. Óbvio, respeito quem tem gatilho com isso. Não tô aqui, acho que primeira coisa é a gente cuidar, a gente ter o autocuidado. Mas eu vi um texto de um cara, não vou me lembrar o nome dele, mas que falava assim, como é revolucionário, um homem negro, falando, é revolucionário não assistir Olhos que Condenam. Eu achava meio absurdo, que eu falei assim, é revolucionário você não ver uma obra de uma diretora negra, que, aliás, começou fazendo documentário de hip-hop.
Exatamente.
This is the life. Então, assim, cara, vocês percebem? A gente está falando aqui o tempo inteiro dessas contradições com o cinema negro, né? Até nisso é rico, até quando a gente discorda é rico, porque, assim, eu consegui entender alguma coisa genuína na pessoa falar assim, ah, eu não vou ver aquele bagulho lá da Ava, é muito sofrimento, assisti o segundo capítulo, tô passando nervoso aqui em casa.
Eu demorei 3 semanas pra assistir aquilo e depois eu assisti, eu fiquei... Não, primeiro que quando saiu, porque eu tava vendo já as gravações com ela, porque sigo ela, daí ficava vendo o que estava acontecendo, aquele movimento que ia sair. Falava, meu, vou assistir. Daí quando saiu, daí todo mundo... Daí quando teve a pré-estreia lá fora, tipo, todo mundo começou a falar, meu, é muito forte, não sei o que. Daí eu falei, acho que eu não vou assistir, não. Não tô podendo. Ah, é gatilho, é gatilho, é gatilho, é gatilho, é gatilho. Daí eu demorei 3 semanas, todo mundo, tipo, falando um monte. Daí eu falei, não vou assistir. Daí eu fui assistir. Lógico que foi gatilho, chorei pra cacete.
Sim.
Entendeu? Mas... Um puta filme, eu acho que tem que assistir.
Sim.
E que fez a pessoa que cometeu o crime, ela perdeu o emprego por conta dessa série. Então, é aquilo, é gatilho pra um monte de coisa. A gente tava no meio da campanha da Babi Querino, que é uma, eu não sei se todo mundo conhece, mas é uma irmã que foi acusada e ficou presa quase 2 anos injustamente. ela está agora em semiaberto, então a gente ainda não provou que ela é inocente, ainda está rolando isso. Então, quando a gente foi assistir isso daí, a gente estava no meio de tudo isso, e aí eu falei, caramba, meu.
Pesado,
é algo, né? Bem pesado. E aí eu vi esse texto e eu fiquei, não, a gente está desmoralizando o trabalho de uma irmã. Como assim?
Não, eu lembro que no texto o cara falava assim, eu fui em Nova York e tal, 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 e eu fui roubado no Central Park. Então era um gatilho para ele, porque ele conseguiu. Porque quando você vai para Nova York, você fala, você tem que ser... Bem problemático você ser assaltado dentro do Central Park depois dos anos 80, gente. Assim, você for brasileiro ainda, eu falava, amigo, qual você é o seu
tá
problema?
Você já tá lá, já.
Tipo, não, ainda assim, lá, né, um puta lugar seguro, né, então é meio estranho. Mas, enfim, ele pegou uma questão muito pessoal, ele transformou isso num ato revolucionário, quer dizer, eu acho isso extremamente bizarro,
sim,
assim.
Sim, sim.
Você quer entrar, né, pra concluir, né?
É, na verdade eu preciso concluir, mas assim, eu queria que vocês pensassem, mas ó, eu só vou deixar vocês falarem se vocês forem breves de verdade, em dar uma dica, minha, mas eu queria ver se tem alguém querendo fazer alguma pergunta, só pra gente dizer que abriu, né, pro público.
Nossa, na cara!
Tem uma lá no fundo.
Oi, aqui é Nayara Renault. Eu só queria que vocês comentassem sobre o Bicha Travesti, documentário recente, e que eu acho que se a questão dessa descentralização do rap nacional ainda não é tão evidente, talvez seja nas próximas produções, mas pelo menos enxerga essa variante que é da diversidade, né, do LGBT numa cultura que muitas vezes era vista como machista, e então é sobre isso.
Eu boa, acho que... peraí, rapidinho. Vamos só ver se a gente consegue emendar dela também aqui, aí faz um resumidão ali.
Oi, gente. Primeiro, muito obrigada por vocês estarem aqui e por resistirem, e principalmente pelo conteúdo que vocês fazem, tá? Porque eu acho que traz uma educação social muito maior. E eu gostaria muito, desejo muito, que nas próximas mesas eu veja vocês abordando outros assuntos, e não só sendo convidados para falar sobre hip hop. Mas vamos lá, eu queria fazer duas perguntas, tá? Primeiro, entrando nessa parte de música, eu vou flertar entre o hip hop e o funk. A série que passava um tempo atrás, Look at Ladies, que era da... Desculpa, meu inglês é péssimo, mas que era da Fox. Onde a Carol, as outras meninas, elas eram abordadas e preparadas mesmo pro funk. Enquanto as meninas que eram ou branca, que no caso era a Mari, ou então a mais, se encaixava num padrão, que era a Carol K, elas eram levadas pro pop. Se vocês sentem isso dentro da cultura hip hop, quando chega na indústria, quando a cantora já está chegando ali, flertando com a indústria mesmo. E segunda, também queria estar perguntando para vocês, dentro do conteúdo que vocês fazem, se vocês têm sentido que tem tido um aumento de pessoas brancas consumindo para que elas possam se educar, já que, como a Tati disse, a gente está vivendo um momento do boom da cultura negra, onde a gente está se expressando, onde a gente está falando, se essas pessoas têm procurado se educar, mas através da vivência de quem realmente traz pluralidade, não só de quem faz um conteúdo, mas que no caso é branco, e nem sempre sabe o que a gente sente, porque a empatia não tem nada a ver com essa história de opinião.
Exato.
Muito obrigada.
Sim. Boa, Tuane. Boa. Ó, então vamos só para organizar. A gente já está nos finalmente mesmo. Eu vou fazer o seguinte: cada um responde uma para dar tempo. Só que assim, vai ser bem breve. E a gente coloca as nossas dicas no descritivo dos casts depois, pode ser? Quem quer responder
qual?
Eu quero. Do bicho, se quiser. Você quer falar do bicho?
Eu só queria.
Não, deixa
eu.
Menina!
Não! Tá vendo? É de menina!
Tô sendo bem.
Não,
né?
Mas não, é rapidinho, só porque.
30 segundos, hein?
A bicha travesti é o seguinte: primeiro, eu já acho muito foda. Ainda bem que eu posso falar palavrão. Por quê? Porque tinha sido. Não ia ser... Tinha sido interrompida pela Ancine por todo esse sistema do governo e tal. E depois conseguiu ganhar o edital pela SPCine. Porque eu tava lá, quando saiu, eu comemorei. Gritei mesmo, falei, meu, agora vai sair, vai ser distribuído. E foi lançado no ano passado. Super importante que Lin conte sua história de como ela saiu, como ela resistiu. E mostre que tem várias pessoas, assim como ela... ali perto de onde ela mora mesmo, entendeu? Então é muito importante que tenha isso, que ela tenha a voz, que as outras, mesmo que seja um outro ritmo, também tenha essa abertura, e ela mostra que ela veio como MC, agora ela flerta mais com pop, mas ela vem como MC, ela vem como rapper,
A princípio.
Tempo.
Entendeu? E é isso.
É, você vai responder. Tá ótimo, não, adorei sua resposta.
Essa não vou falar do Lucky Lady, porque eu realmente não vi o Lucky Lady mesmo. Só soube da polêmica, enfim. É, não, um complemento só do documentário da Lin. É que eu acho que é isso, assim. O que é mais rico é ter aberto um outro universo, né? Então, além da questão negra, ter toda a questão trans, uhum, e o controle. Eu conheço a Cláudia, a Claudinha e o Kiko. Cara, eu estava em algumas festas que eles filmaram. E foi muito legal ver como o documentário cresceu e como a Lin abraçou para contar a história.
Sim.
Então, tem cenas que, assim, cara, não tem nenhum tipo de documentário biográfico. Aquela cena, eu não vou dar spoiler, mas tem aquela cena com a mãe, a relação com a mãe. Eu acho muito interessante. Eu acho que a coisa mais revolucionária do rap nos últimos tempos são ter esses grupos questionando o gênero. Não só dentro do rap, como do funk. A Lin se entende mais como funk do que rap, mas a gente sabe que é tudo muito próximo, né? Manifestação periférica e cultural. Então, o que eu acho mais interessante é isso. Quando eu vejo um Rico da Laçã, quando eu vejo todo mundo do Quebrada, sim, Queer, né? E, tipo, sem também um monte de MCs, que isso já faz tempo e a gente não discute tanto. Quantas MCs lésbicas a gente tem? Tem um monte. E nenhuma delas tiveram projeção. E aí a gente, exatamente, começa a discutir dentro da legenda como o G é forte, como o T tá batalhando e como o L quase nunca aparece.
Exato.
Acabou, deu tempo duas vezes. Você vai ter que sintetizar então as duas questões ali, que é a do funk e do branco consumindo mais conteúdo negro. Em 30 segundos, quero ver.
Eita! Se vira nos 30. É isso. Então, é. O podcast que eu faço parte, muitas pessoas brancas escutam, e eu acho que é positivo. As pessoas têm que acompanhar, sim, as pessoas que produzem conteúdo, e conteúdo no geral, porque você tem que aprender com a gente. A gente está cansado de falar, né, e falar só para o nosso meio, porque quem tem que desracializar ou racializar o debate agora é, exato, vocês, né? A gente já racializou desde quando a gente nasceu, porque não tem como a gente não ter racializado.
Você tem que normalizar e entender que é normal, tipo, conviver com a cultura preta. Entendeu? O que a gente representa não é um estereótipo, é uma vida.
E o funk.
Entendeu?
E até porque o Brasil, né, foi construído pela gente. Então, a cultura que existe no Brasil, ela é cultura preta, ela é cultura, exato, africana, e todo mundo bebe dela. Então, acho que é ok saber disso. E o do funk tem muito debate em torno disso, principalmente com a Anitta, né, que quando quer representar a favela vira negra. E quando... Então, tem essa coisa que é real, que acontece, mas também tem as mulheres do movimento do funk debatendo isso, pautando isso. Tem a Renata Prado. Então, tipo, tem um movimento forte aí sobre isso também.
Muito bom. Pessoal,
parabéns, obrigado. Parabéns. Poder de
rolou,
síntese,
né,
aqui.
Rolou. Valeu.
Esse podcast foi editado pela Isso Aí Design. Tudo isso é forma com função. É design estratégico. É isso aí.